Fique por dentro. Entrevista.
E o tema de hoje, Cultura Nerd, para falar com a gente. Gente, que honra. Tô feliz aqui de receber nos nossos estúdios radialistas Luiz Felipe Pinheiro e Thiago Paris. Eles são produtores e apresentadores do podcast Viajando por Terras Distantes. Vou começar pelo Thiago. Tudo bem, Thiago? Bem-vindo aqui novamente à Transmundial.
Muito obrigado, Fábio Zamana, o vizinho. Muito obrigado pelo convite, Michele. Muito bom estar aqui.
Luiz Felipe?
Eu agradeço também, obrigado, gente. É bom estar de volta aqui aos estúdios da Rádio Transmundial.
Alegria nossa ter vocês aqui. A gente estava com saudade.
Muita saudade, muita saudade. Eu queria que vocês começassem, então, Thiago, explicando o que é a cultura nerd, né? E como ela tem influenciado o mercado do entretenimento.
Uma pergunta super fácil, que eu super consigo definir, assim. Não, brincadeiras à parte, a cultura nerd me confunde desde criança, porque uma coisa que eu estava falando com a Michelle aqui nos bastidores é que mudou muito a concepção de um tempo pra cá, então eu nunca sabia qual que era o limite do nerd, ou qualquer super-herói é nerd, quadrinhos é nerd, da Turma da Mônica é nerd. Eu fiquei sempre muito confuso com isso, né? Mas hoje em dia é um pouquinho mais amplo, sim, e tem o lado pop nerd, e acho que o nerd abrange quase tudo que a gente vê no cinema hoje de ficção científica, né? Pelo menos. E de super-heróis, quadrinhos, jogos de tabuleiro, jogos de videogame, muitos deles. Nem todos, tem uns de esporte que nem consideram tão nerd assim, mas não é porque videogame é nerd, mas nerd é mais umas histórias de ficção. Se você vai pra ficção, geralmente vai encontrar com nerd muito mais fácil. Isso impacta, como já citado aqui no meio da resposta, praticamente tudo que a gente consome hoje de fantasia, de ficção, tanto em séries de TV, streamings, como cinema e por aí vai.
É, exatamente. Inclusive, na verdade, é o que está movimentando ao ponto de até ofuscar as outras coisas. Eu acho engraçado que hoje em dia a gente vai no cinema e tem uma visão e uma cultura de ir assistir filmes de super-herói. Então, o que está passando da Marvel, da DC? E as pessoas até esquecem que existem outros filmes, né? Mas se tornou algo tão no holofote do momento que você não consegue nem olhar pro lado, assim. Você tem que assistir o filme do momento de super-herói que tá rolando.
E eu tenho que contar pra vocês que ontem fui assistir Homem-Aranha com os meus filhos.
E eles gostaram?
Gostaram bastante.
E você gostou?
Eu gostei muito. Eu achei que passa uma mensagem muito interessante, assim, muito positiva. Eu acho que tem uma moral ali relevante para quem assiste. Mas eu não conhecia todos os super-heróis, mas eu percebo como as crianças estão antenadas, porque eles gostam muito de filmes de super-heróis, e sempre no final dos créditos tem uma cena ali, surpresa, para te dar um gostinho de quero mais do que tá por vir, né? Eles já identificaram de cara quem era aquele super-herói. Eu não fazia ideia de quem fosse. Aí eles revelaram. Tá. Então, sabe aquela mãe tentando entender um pouco daquela cultura? Quando eu fiz o convite para os meninos, inclusive, para falar mais sobre essa cultura nerd e como ela tem influenciado o mercado do entretenimento e tanta gente interessada em filmes de história em quadrinhos, mas é uma coisa muito mais ampla, né? A gente percebe essa influência agora, mas no passado, eu lembro, na escola, esse termo nerd muitas vezes era usado de forma pejorativa, né? E como teve essa mudança? Eu queria que vocês comentassem. Nerd se tornou um termo pop hoje, mas no passado era bem diferente. Como que vocês lidavam na escola, por exemplo? Como falava, você é nerd, tá tudo certo, ok? Ou era um termo ruim na época?
Eu acho que eu peguei bem a transição disso, então na minha época já não era tão pejorativo assim, mas ainda tinha os resquícios de filmes americanos, do clichê do nerd que tá na cadeira, sentado de óculos, com a caneta no bolso e só estudava, assim. Era o clichê, assim, normal. Mas a indústria já tava puxando essa questão dos filmes, dos jogos, e já tava deixando de ser um tabu, porque também era questão de violência, questão que não trazia nada, que não era útil, mas como você mesmo falou, você passa mensagens muito boas. Então as pessoas começaram a ver e falaram, caramba, tem coisas aqui dentro, né? Então eu lembro que na escola tentaram ainda ter essa coisa do nerd, mas nem rolou muito, na verdade, porque o pessoal estava todo interessado no que estava acontecendo na cultura pop, E também a gente precisava passar de ano, então não importava. É importante que você fosse um nerd, pra dizer a verdade. É importante você saber. Tanto que eu sempre era o cara que conseguia passar nas matérias, mas também causava em aula. Ou também era o cara que gostava da cultura nerd, mas fazia a escola de futebol. Coisa que, se você vê no filme, não era meio que junto, assim.
É, passa uma imagem de pessoas antissociais, que não tem vida social. Você sentiu isso, Ti?
Ah, eu não senti. Pelo contrário, eu já tava... Não sinto nem que eu peguei a transição. Eu já peguei o mundo novo, que até as meninas, todo mundo da sala era nerd. Então, a escola toda era nerd. Pelo menos um pouquinho. Não precisava ser nerd, de fato. Mas, pelo menos, acompanhava alguma coisa, via um filme ou outro de super-herói. E gostava até de ouvir, mas daí no final a gente acabava fazendo tudo junto, desde jogar bola a ler quadrinhos, então pegava um pouco disso. E é uma pergunta que a gente faz muito no podcast, porque a gente tem essa dúvida e dá pra ver que a diferença de escola, de região, varia muito da experiência. Não é um ponto tipo, a partir de 1999 acabou isso do nerd ser isolado. Não, é um pouco de cada um também, né? O jeito que vai, o jeito que a escola trata. Mas é uma questão muito interessante da gente ver, mas... Felizmente, de uns tempos pra cá, isso já tá bem diferente, já tá bem mais fácil de a gente encontrar pessoas que não tiveram problemas e foram nerds felizes na escola.
Assim. Eu acho que uma dúvida que surge também é essa diferença de nerd ou de geek, né? Porque as pessoas também confundem, explica pra gente.
No fim das contas, acaba que é a mesma coisa, né? Mas se a gente for pegar a origem da palavra, o cerne nela, assim, o nerd seria o cara que é estudioso, o cara que fica na carteira o tempo todo, ou voltando o CDF também, né?
É, na minha época eu falava, olha, minha época, não posso falar isso, eu sou jovem, tá? Mas se usava muito esse termo CDF, é verdade.
É verdade.
E aí alguns eram associados com algumas coisas da cultura nerd, como RPG, Star Wars, mas o nerd em si era o cara que era estudioso, né? Ao longo do tempo, como foi evoluindo e todo mundo começou a gostar, foi trocando por termo geek, né? Hoje em dia acaba que é a mesma coisa, né? Mas se formos colocar de verdade, nerd é o cara estudioso, geek é o cara que gosta de mundos de super-herói, RPG, fantasia e essas coisas.
Uma coisa interessante, pesquisando mais sobre a cultura nerd, uma característica comum, você falou muito sobre essa questão do cara estudioso, que quando gosta daquele assunto, gosta de games, gosta de quadrinhos, de super-heróis e tudo mais, são pessoas que pesquisam, né? Vão a fundo naquele assunto, querem entender mais e acabam se tornando até produtores de conteúdo sobre aquele universo. Eu não sei se vocês consomem muita informação de pessoas que gostam tanto daquele assunto e que acabam tendo um canal ou blogs falando sobre aquilo. E eu sei que vocês também produzem conteúdo que, de uma certa forma, fala sobre essa cultura nerd. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco dessa característica que tem da cultura, né? De produzir, de pesquisar sobre o assunto. Eu achei isso tão legal.
Eu acho interessante que... eu vou até usar o exemplo dos seus filhos de forma hipotética, porque eu não tenho certeza até, mas... Eles foram assistir o Homem-Aranha, viram vários heróis. O que eles vão fazer com os amigos? Eles vão querer conversar sobre isso. Então, é quase impossível a gente não fazer a mesma coisa. A gente assiste, e a gente quer falar. E como é que a gente vai falar? Às vezes, na maioria das vezes, é querendo criar conteúdo. Hoje em dia também não é muito difícil ser criador de conteúdo, mesmo que seja só pra sua rede, né? Só no Instagram, só no Facebook ali, um pouco menor. Mesmo que seja só pros seus amigos, vi tal filme, gostei, achei isso, tenho tal teoria e tudo mais. Então, isso é bem comum de acontecer. E porque é legal também a gente trocar ideia sobre o filme que a gente viu, falar que eu vi o Aquaman na Rádio Transmundial, essas coisas são sensacionais.
O Aquaman então, de Interlagos.
Então, é muito comum a gente ver produtor de conteúdo assim, e em qualquer level de produção de conteúdo, sempre... Às vezes o cara não faz isso de fato, mas ele fala, eu queria muito fazer, porque a vontade dá, e a gente também decidiu encarar essa junto com o André Castilho.
Um desafio muito bacana, e eu queria que vocês falassem sobre a Comic Con, né? Esse evento que já existe desde 2014, é isso,
aqui,
né?
Aqui no Brasil veio em 2014.
E tem crescido cada vez mais, né? Inclusive, a gente vê que as pessoas realmente vão, colocam fantasia, né, para ir para esse evento. Vocês já foram para algum desse da Comic Con? E qual a importância dele para a gente?
Olha, eu já fui na Comic Con como eu já trabalhei na Comic Con.
Já trabalhou também?
Trabalhei na Comic Con. E é uma experiência incrível. Inclusive, eu preferi trabalhar do que ir. Eu fui pago pra estar lá. Então, eu trabalhava e depois ia curtir a Comic Con. Então, era bem legal. E até mesmo a experiência de estar ali, né? Porque eu trabalhei na parte de entrada, né? No guichê de fazer a verificação dos bilhetes.
Já tirava selfie todo mundo, né? Já tirava selfie com você.
Várias, assim. Mas era legal ver a reação das pessoas, porque às vezes era uma criança, assim, aí ela vinha já com o crachazinho pra eu bater, o bip, e aí eu já falava, cara, você é o Homem-Aranha, mano, você tá aqui. Aí já abria um sorriso e ia, assim. E é muito legal, porque você via pessoas que estavam se encontrando e tendo uma experiência única ali, que proporcionou, porque também, tipo, na nossa infância não tinha. A gente via esses eventos lá fora, né? Então, antes da Comic Con teve a BGS, que era a Brasil Game Show, que era só de videogames, e aí veio a Comic Con também. Então, foi uma experiência, assim, única, porque só estando lá pra entender, mas você encontra tudo aquilo que você tem de referência na sua vida num lugar só, e encontra pessoas, encontra justamente esses comentaristas que estudam tanto lá, consegue trocar uma ideia, conversar. Teve um cara de um canal no YouTube que eu tenho uma vontade de fazer um vídeo, que a gente tem uma produtora, e eu fui trocar com ideia com ele, falando, ah, eu quero fazer um vídeo sobre o tema que você falou e tal. Ele falou, nossa, não, vamos fazer, me manda um e-mail, assim. Então são oportunidades únicas que você tem de encontrar essas pessoas que talvez você não conseguiria ali no dia a dia.
Pra você, tem alguma edição especial que você já tenha ido, Ti?
Eu fui na... Se eu não me engano, foi na de 2014 mesmo. É isso mesmo, 2014. E, meu, foi sensacional conhecer atores das séries que eu assistia. Deu pra ver eles lá e eles são gringos, né? Vieram pro evento. E eu acho muito legal quando eles deixam você ter a experiência um pouco da série, né? Eles criam um stand gigantes. Vou dar o exemplo do Homem-Aranha, que tá mais fácil aqui. Eles vão fazer algum jogo pra você se pendurar numa teia e etc. É uma brincadeira. E é engraçado que o termo nerd, geek, até acaba confundindo um pouco com o que crianças consomem, né? Mas é um monte de adulto e criança lá, e eu me incluo nessa.
Então são várias tá gerações, né?
E isso fica muito feliz, assim. Você vê pessoas que gostam de todos os tipos de conteúdo lá, se encontrando, todo mundo em paz, todo mundo feliz e trocando mais ideia, trocando contato e por aí vai, assim. É muito bacana mesmo.
É, até mesmo pessoas idosas. Tem um casal que vai sempre, que vai de covarde, ou coragem, o cão covarde, né?
Uhum.
Acho que é isso, tem o que é o nome. E aí eles vão do casalzinho do desenho, com o cachorrinho, e você vê, tipo, casal de idoso indo nessas feiras, é muito legal.
Falando agora do Viajando por Terras Distantes, há quanto tempo ele já existe e quais são os projetos aí para 2022? Já tem alguma coisa já programada aí?
Existência... Se for falar do projeto em si, acho que tem uns 3 anos.
É, o projeto é bem longo, até a primeira gravação faz bastante tempo. A gente com o tempo editando, pensando no formato, enfim, arrumando tudo pra lançar. E foi ao ar esse ano. Eu não lembro se o primeiro episódio saiu no final de fevereiro, começo de março, mas foi nessa faixa aí, bem comecinho do ano. E a gente, enfim, tá fazendo podcasts e uns especiais também de narrativa compartilhada. E para 2022 temos projetos de continuar uma segunda temporada, já temos alguns temas na nossa sugestão interna, mas estamos procurando sugestões, falando para os nossos ouvintes mandarem sugestões, porque a gente ainda está nessa fase de planejamento para saber o que a gente vai fazer mesmo no próximo ano.
E ouvindo uma edição que vocês comentam, tem uma convidada, Dori, ela é do Japão? Uma brasileira, sim, que mora no Japão?
Ela mora aqui atualmente. Mas
ela tá no Brasil?
Sim.
E eu achei muito interessante que vocês comentavam sobre games, né?
Uhum.
Eu achei muito interessante. Conta um pouquinho pra gente sobre o objetivo do podcast, o público que vocês querem alcançar e a importância de falar sobre esse universo, né, da cultura nerd, que vocês falam sobre tantos temas. Quais são os assuntos que vocês já abordaram até agora nos podcasts que já estão disponíveis aí nas plataformas?
É, até pra falar um pouco da origem dele, junto, pegando o gancho com o que você falou, ele surgiu muitas vezes pela questão de estarmos aqui na rádio e começar a falar sobre isso.
Sim.
Então eram conversas de corredor que tinha eu, o Thiago, o André Castilho e às vezes até pessoas da rádio, porque também o Ricardo Santos, por exemplo, já participou do podcast, né?
Ele ama quadrinhos, né?
Ele ama quadrinhos. Então a gente sempre trocou ideia, conversava, e então foi sempre uma vontade nossa poder falar um pouco mais e produzir um pouco mais. E a gente queria falar com pessoas, assim, né? Então a gente poder abordar esses temas e poder compartilhar com o público, assim, foi muito legal. E deu oportunidade pra gente também, de novo, que nem a Comic Con fez, de alcançar pessoas pra gente conversar sobre os assuntos. Então a gente falou com autores de quadrinhos que a gente gostava, falamos com pessoas de projetos, que nem o Romans, que foi dessa menina que você falou. Então foi uma ponte muito legal, porque agora, e isso é uma coisa da nossa geração, é que a gente tem a oportunidade de falar e criar com muito mais facilidade, né? Então surgiu principalmente por causa disso, né? A nossa vontade de falar sobre coisa nerd e geek.
É isso, o tempo passa rápido e a gente abre espaço para vocês divulgarem aí como que o ouvinte pode ouvir o Viajando por Terras Distantes. Lembrando que também está nas plataformas digitais, que inclusive estou seguindo vocês lá também, mas divulga aí para o nosso ouvinte como que eles podem ouvir.
É isso mesmo, estamos nas plataformas digitais. O que eu mais uso é o Spotify, só jogar Viajando por Terras Distantes, você vai achar a gente e você vai achar vários episódios. Recomendo você procurar um tema que se encaixa mais com você, porque não precisa ir pelo... Ah, qual que foi o último? Acha o tema que você gosta, acha o tema que você assiste e vai lá que você vai gostar da nossa discussão, vai entrar com a gente de cabeça nessa.
É, é atemporal.
Se quiserem divulgar as redes de vocês também...
A gente tá no Instagram, no @ Viajando por Terras Distantes. Se quiserem mandar mensagens pra gente, pode ser por lá, mas também tem o e-mail, viajandoporterrasdistantes@gmail.com. E no Twitter tem o Viajando TD, que também dá para ver a gente por lá.
E é muito interessante porque vocês falam sobre essa cultura e falam também sobre a fé, né? Que vocês creem. Então, acho que é importante conciliar que por muito tempo as pessoas separavam isso, né? Tinham um preconceito em relação Sim. a isso. Eu acho que é muito interessante vocês dialogarem com o público porque vocês se afirmam os valores, a fé que vocês têm também.
E vou até puxar já então que essa semana vai estrear um episódio e a gente vai falar sobre Harry Potter e a gente vai falar com um pastor. E eu falo que foi uma realização de um sonho, porque a vida inteira eu falei que tinha mensagem boa em Harry Potter. E vendo o pastor confirmar pra mim, eu falei, olha aí. Então fica o convite aí, quarta-feira tem episódio novo.
Muito bem.
Tema de hoje, Cultura Nerd, entrevista com os radialistas Luiz Felipe Pinheiro e Thiago Paris, e produtores e apresentadores desse podcast que você não pode perder, Viajando por Terras Distantes. Foi um prazer receber vocês. Voltem sempre, que tiver novidade aí no podcast. Vai ser sempre um prazer receber vocês e até mais.
Muito obrigado.
Até mais, muito obrigado.
Um abraço.
Valeu, meninos!